Está no ar. O Jornal do Senado.
Agravamento da crise política tem efeitos danosos para os brasileiros. Alerta a Sirgo Gás.
Senadoras lamentam que tantas brasileiras ainda sejam vítimas da violência doméstica e do preconceito.
Marta Suplicy pede à Anvisa mais rapidez no registro de novos medicamentos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, está preocupado com o agravamento da crise política e suas consequências para a população.
Na opinião do senador, esse agravamento fez com que fossem esquecidos os setores produtivos e problemas sérios, como o desemprego e a inflação.
Por isso, Assir Gurgaz fez um apelo, que todos abandonem os conflitos e interesses particulares e voltem ao diálogo para melhorar a situação do país, sem deixar de lado o combate à corrupção.
A correção de rumos tem que ocorrer sem assodamento, sem justiçamento prévio, sem improvisações, observando-se o ordenamento jurídico, respeitando-se as instituições democráticas. Na maioria das vezes, a solução mais fácil e rápida nem sempre é melhor a médio e longo prazo. Assim como o caminho da retomada do crescimento não é a destituição de um governo democraticamente eleito.
Já o senador Dário Berger, do PMDB catarinense, está preocupado com a situação econômica do Brasil e suas consequências para os trabalhadores.
Segundo o senador, a queda de 3,8% do Produto Interno Bruto em 2015 se deve à inflação, ao desemprego, à falta de crédito e aos juros altos.
O problema dos juros altos é que ele desestrutura a produção. Com juros altos não tem crédito. Se não tiver crédito, não tem investimento. Sem investimento não tem produção. Sem produção não tem riqueza. Sem riqueza não tem consumo. Sem consumo não tem imposto. E sem imposto a União não vive. Os estados vão à falência, como nós estamos percebendo aí, e os municípios estão numa situação de quase calamidade.
O senador Regufe, do Distrito Federal, cobrou o fortalecimento do Ministério Público e da Polícia Federal, destacando os serviços relevantes dessas instituições para os cidadãos e a democracia.
Ele defende que eventuais excessos e desvios da função pública sejam punidos, mas repudia qualquer tentativa de enfraquecimento da polícia e dos promotores.
O que eu vejo hoje não é apenas um grande esquema de corrupção e roubo de dinheiro público. É também o roubo da esperança dos corações dos brasileiros, que cada vez acreditam menos em política, acreditam menos no Estado.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, classificou de ilegal o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feito pelo Ministério Público de São Paulo.
Após ressaltar que juristas disseram não haver base legal para o pedido, Vanessa Graziottin advertiu que esse fato dá mais força às crises política e econômica, o que não é bom para o país.
Se essas pessoas, esses que representam o Ministério Público, que deveriam zelar pela lei, fazem o que fazem com a figura do presidente Lula, imagina o que farão com outras pessoas.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, lamentou que as mulheres ainda sejam vítimas de violência no ambiente doméstico e de preconceito e ainda tenham participação reduzida na política.
55,3% das mortes violentas de mulheres no nosso país acontece dentro do ambiente doméstico, onde deveria haver conciliação, solidariedade, respeito mútuo, e são praticadas por parceiro ou ex-parceiros.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, comentou que desde 1980, 105 mil brasileiras já foram assassinadas. E isso faz do Brasil um dos países mais arriscados para a população feminina, lamentou a senadora.
Ela destacou o avanço da rede de apoio do governo federal para as mulheres em situação vulnerável e advertiu que a educação sobre igualdade de gênero nas escolas é uma necessidade em nosso país.
Regina Souza ainda elogiou o trabalho da Central de Atendimento à Mulher em Defesa das Brasileiras.
Conhecida como Ligue 180, é um serviço de utilidade pública que orienta as mulheres em situação de violência, recebe denúncias e de imediato as encaminha ao Ministério Público e aos órgãos de segurança pública. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, criticou a demora no registro de medicamentos na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ela também cobrou melhorias no funcionamento da instituição para garantir com rapidez o acesso da população a remédios já disponíveis em outros países, principalmente na área de oncologia.
Segundo Marta Suplicy, o acesso tardio a medicamentos força o brasileiro a ir à justiça para garantir seu direito aos mais diversos tratamentos de saúde.
Se demora tanto, os que estão na praça continuam lá cobrando que bem entende. E sendo que alguns medicamentos mais recentes podem ter a mesma eficácia e custar menos. Por que eles não são examinados e demora tanto tempo, né?
Já o senador Hélio José, do PMB do Distrito Federal, parabenizou a Sociedade Brasileira de Nefrologia por alertar o país sobre os riscos da chamada doença renal crônica na infância.
Hélio José contou que, se não for diagnosticada cedo, a doença tem consequências devastadoras para a criança.
A progressão da doença renal crônica pode ser retardada, desde que o diagnóstico seja feito a tempo para adoção de medidas apropriadas.
O senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, espera que a presidente Dilma Rousseff assine o projeto dele, que aumenta de 7 para 10% a mistura do biodiesel no diesel fóssil.
A proposta foi aprovada esta semana pela Câmara dos Deputados e Donizete Nogueira afirmou que esse aumento será bom para o meio ambiente, para a saúde da população e também para a economia.
Agora, estamos esperando que até dia 28 de março a presidenta Dilma possa sancionar esse projeto de lei aprovado na Câmara para que ele se torne lei. E daqui a um ano, que nós vamos para a fase de teste dos motores, a gente possa estar usando o B8.
E um projeto do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, determina que escolas e hospitais deverão ser construídos prioritariamente em áreas que já disponham de serviços de saneamento básico.
Além disso, os locais onde há escolas e hospitais também deverão ter prioridade nos planos de implantação e expansão de saneamento. O senador afirmou que isso vai melhorar a saúde e a educação dos brasileiros.
Segundo Raimundo Lira, uma pesquisa de 2008 mostrou que crianças sem acesso a saneamento básico têm rendimento escolar 30% inferior. Essa deficiência vai afetar toda a vida desses alunos, lamentou o senador.
Pois os estudantes com pior aproveitamento tendem a ser os menos qualificados e, portanto, terão menos salários na sua vida profissional. No Brasil, 12 mil escolas não têm esgotamento sanitário, segundo o Censo Escolar de 2009. Além disso, em quase 20 mil escolas, a água consumida pelos alunos não é filtrada e 800 não têm sequer redes de abastecimento de água.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre projetos em análise no Senado. Ligue 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Paulo Vasconcelos.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU está de olho na saúde. O Tribunal de Contas da União acaba de concluir um novo relatório sistêmico, o Fisc Saúde. A auditoria verificou que a terceira área que mais consumiu recursos federais em 2014 foi a saúde, mais de 86 bilhões de reais. Mesmo assim, pode ser que não tenha sido atingido o mínimo exigido por lei. Agora, o tribunal vai avaliar os restos a pagar. O ministro do TCU, Benjamin Zimler, explica.
Esse é um problema seríssimo, porque grande parte dos recursos destinados à saúde não são executados. Eles entram em restos a pagar e servem muitas vezes apenas para atingir o mínimo constitucional, né? E depois esses restos a pagar são cancelados e tem que entrar numa conta para que não seja prejudicado o mínimo constitucional do ano subsequente.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.